Então, o assunto que eu é para falar hoje é sobre a questão das Bíblias em português. Então, eu fiz essa apostila aqui, o estudo comparativo das Bíblias em português. Eu fiz esse estudo, que é um resumo, que diz ali resumo, né? Porque na verdade tem muito mais coisas, são milhares de diferenças que existem entre as Bíblias. Que aqui nessas 8 páginas, vocês veem que eu pego ali somente praticamente a Bíblia, que é a revista e atualizada, e a revista e corrigida. Praticamente só duas Bíblias que eu peguei, as mais conhecidas assim no Brasil, que eu peguei, e já tem tantas diferenças, né? Agora imaginem com as outras Bíblias, as Bíblias mais modernas que existem por aí. Então as diferenças são muito, muito grandes. E então eu quero estudar com vocês hoje o motivo dessas diferenças. Começar a estudar hoje, quer dizer, eu creio que hoje nós só vamos poder dar uma raspada no assunto, e semana que vem a gente continua. Então, a primeira coisa que eu queria passar é aqui esta palavra que diz aqui TR, né? Textus Receptus. Não sei se as irmãs têm ali essa apostila, TR, Textus Receptus. Né? E ali atrás diz assim, que é diferente do TC, que significa texto crítico. Então é bem importante a gente entender essas duas palavras, textus receptus e texto crítico. São duas coisas que estão uma contra, ou vamos dizer assim, uma é o contrário, não é bem a palavra, mas são duas coisas bem diferentes. Que eu vou estar citando, quer dizer, são os dois Novos Testamentos gregos originais, vamos dizer assim, os Novos Testamentos gregos que estão por trás das traduções das Bíblias. E quando se traduz uma Bíblia, se traduz o Novo Testamento do grego, né? Que o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, só algumas pequenas partes foram escritas em aramaico. E o Novo Testamento foi todinho escrito em grego, ele é todo escrito em grego. Então, quando se quer traduzir uma Bíblia para o português, o mais correto é usar o grego. Antigamente se usavam outras línguas como fontes, como por exemplo o latim, né? Existem muitas Bíblias antigamente que eram traduzidas do latim para outras línguas, porque facilitava, que tinha pessoas que conheciam melhor o latim do que o grego, então facilitava, mas o correto é traduzir do grego. E o que que acontece? A partir do ano de 1881 começou a surgir este TC, esse texto crítico, né? Eu quero contar uma pequena história que me aconteceu. Quando eu era adolescente, eu ganhei a minha primeira Bíblia. Foi assim um grande presente de Natal, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou foi de aniversário, mas foi um grande presente, uma Bíblia, né? Naquela época, quer dizer, 40 anos atrás, né, uma Bíblia já era um presente, já era algo assim, não era banal, né? Hoje eles têm app no celular que não custa nada, mas naquela época uma Bíblia já era um presente. Então, eu fui lá pedir pro meu pai, me dá uma Bíblia de presente e tal. E aí meu pai me deu aquela Bíblia. E eu comecei a dar umas olhadas, e eu percebi que havia em alguns lugares uma pequena marca que é um tipo um parênteses. Parênteses, você sabe o que que é, né? Parênteses. Então, o parênteses ele é redondo, né? Ele é arredondado. Mas existe um outro que é quadrado, que é o colchetes, né? Ele é diferente, ele é um pouquinho diferente, ele é com cantos, com os cantinhos. Então tem esse colchete. Então eu percebi que nessa Bíblia que meu pai me deu, que era Almeida Revista e Atualizada, que ali tinha alguns desses colchetes no meio. Aí eu fui lá, perguntei pro meu pai: "Ué, pai, para que serve esses colchetes, né? Porque parênteses eu sei para que serve, né? Parênteses é uma explicação Né? É uma explicação. Quando aparece qualquer coisa entre parênteses, você sabe que está explicando a frase anterior. Mas aqueles colchetes não parecia estar explicando nada, né? Simplesmente eles tinham uma palavra, duas palavras entre colchetes. E às vezes tinha até quase que capítulos inteiros onde que começa com um colchete e termina com um colchete. Então, eu fui atrás disso, meu pai me mostrou que lá no, na página de abertura dessa Bíblia tinha esse texto que eu coloquei aqui, né? Todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida que não se encontra no texto grego adotado. É isso que estava escrito naquela Bíblia. Hoje em dia, muitos já nem colocam mais essa frase para explicar, mas essa é a explicação. Que o conteúdo entre colchetes é a matéria da tradução de Almeida que não se encontra no texto grego adotado. Então, isso agora eu vou traduzir para um português simples, que a Sociedade Bíblica do Brasil adotou um outro texto grego diferente do que João Ferreira de Almeida. Quer dizer, João Ferreira de Almeida, quando traduziu, ele tinha diante de si o original grego. E a Sociedade Bíblica do Brasil, quando revisou o que o Almeida fez, tinha diante de si também um texto grego. Só que esse texto grego é um outro, né? Diz aqui, no texto grego adotado. Quer dizer, eles utilizaram um outro texto grego, né? É isso que significa, eles adotaram um outro texto grego. E o que que acontece? O colchetes, ele significa o quê? Que aquela palavra que está entre colchetes, ela não está no texto grego adotado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, significa que esse texto grego adotado pela Sociedade Bíblica do Brasil, ele tem muitas palavras a menos do que o texto que João Ferreira de Almeida utilizou. Milhares, para dizer a verdade. Várias centenas, agora eu não saberia o número exato, mas são muitas palavras a menos. Tá? Eu vou explicar, no correr do tempo, eu vou explicar o porquê que tem praticamente 1%. Né? A gente fala, mas o que é 1%? Né? 1% é nada, 1% é muito pouco. Agora pensa, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento tem quantas páginas? Alguém sabe? Mais ou menos? Só mais ou menos. Né? Quantas páginas tem o Novo Testamento, mais ou menos? Chutando assim, por alto. Só o Novo Testamento, não a Bíblia toda. Então, o Novo Testamento tem mais ou menos umas 300 páginas, tá? Só o Novo Testamento. Né, porque isso que nós estamos falando agora tem a ver com o Novo Testamento, tá? O Velho Testamento, ele é bem menos problemático nesse assunto que a gente está tratando agora, por diversos motivos, que o Velho Testamento, ele tem... tudo isso que a gente está falando agora se refere só ao Novo Testamento. O Velho Testamento, ele não tem dois originais diferentes. Ele tem um só. É igual. Todos os Antigos Testamentos são iguais. Quer dizer, existem umas pequenas diferenças, muito pequenas, mas que quase não faz diferença. Mas isso aqui que nós estamos falando agora são milhares de diferenças que existem entre os diversos Novos Testamentos. Então é um assunto totalmente importante. O Novo Testamento. Então isso é só o Novo Testamento que nós estamos falando. Então imagina o seguinte. O Novo Testamento tem mais ou menos 300 páginas. Se a gente falar quanto que é 1% de 300 páginas. 1% de 300 páginas são 3 páginas. Né? Quer dizer que a Bíblia, essas Bíblias modernas, elas têm mais que 3 páginas a menos que as Bíblias antigas. 3 páginas, tá? Na verdade, são mais que 3 páginas, mas só para vocês terem uma ideia. Pensa bem, você rasgar fora 3 páginas do Novo Testamento, né? É que essas 3 páginas não são rasgadas de uma vez, mas é porque falta uma palavra aqui, uma palavra ali, outra palavra lá. Vai tirando uma frase daqui, vai tirando uma frase dali, e no final são 3 páginas ao todo. Então, isto com certeza faz uma diferença. Por exemplo, aqui alguns versículos que tem nessa apostila. Por exemplo, aqui tem a frase, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, na Almeida e atualizada, essa frase não aparece. Por exemplo, a frase: tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor. Então, esta frase que está aqui em negrito, essa frase na revista e atualizada também não se encontra. Tem outra frase, em 1 Coríntios 10:28, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, esta frase também não está na revista e atualizada, só na revista e corrigida. Quer dizer, só aqui já são, nessas três que eu li, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 1, 2, 3, 4, 34 palavras. Só nesses três lugares, 34 palavras a menos que tem atualizada da corrigida, só nesses três versículos. Agora aqui já tem, né, tem mais uma lista de outros. O próximo, Mateus 25, 13, em que o Filho do Homem há de vir, né? Quer dizer, na revista atualizada diz, vigiai, pois não, porque não sabeis o dia nem a hora, ponto. E na revista corrigida diz, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Então, aqui são, de novo, 9 palavras a menos que a atualizada tem, né? Na próxima, que é Mateus 5:44, que diz, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Então, essas palavras não estão na atualizada. A atualizada só diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Já na corrigida diz, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam. Né? Eu já perdi a conta, que são quase 20 palavras a menos que a revista atualizada tem. Então, por aí a gente vai vendo que as versões mais modernas têm um monte de palavras a menos. São milhares de palavras a menos. Mais de 3 páginas, né? Eu falei, mais de 3 páginas do Novo Testamento. Pelo que eu estou lembrado, são acho que 6 páginas. Mas são tudo assim também, os números, não dá para saber exatamente. Não dá para saber exatamente porque esta Bíblia, este Novo Testamento grego moderno, não, deixa eu usar uma outra palavra, esse Novo Testamento grego que foi fabricado pelos cientistas, que é utilizado hoje nas traduções modernas da Bíblia, ele permite um monte de modificações nas Bíblias, e essas modificações não são sempre iguais. Quer dizer, uma Bíblia moderna, ela pode ter determinadas palavras ou pode não ter. O tradutor é que escolhe quais as palavras que ele vai querer colocar. Então, as Bíblias modernas, uma traz uma determinada palavra num determinado versículo. A outra não traz aquela palavra. Uma terceira traz. Uma quarta não traz. Porque cada tradutor escolhe qual é a palavra que ele vai querer colocar ou que ele não vai querer colocar. Por isso chama o texto crítico. Já vou explicar para vocês o que é esse tal de texto crítico. Então vou explicar a diferença entre textus receptus e texto crítico. Quer dizer, primeiro a gente tem que imaginar, lembrar não porque ninguém de nós conheceu essa fase, mas pensar um pouquinho para trás na história, no tempo em que não existiam máquinas para imprimir livros. Até 500 anos atrás, ou seja, até no ano 1480 alguma coisa, não existiam máquinas que copiavam livros. Todos os livros eram copiados à mão. Então, existiam pessoas especializadas nesse trabalho que ficavam sentadas o dia inteiro atrás de uma escrivaninha com uma caneta na mão. E as canetas daquela época não eram tão modernas como as de hoje, quer dizer, tinha que cada duas, três frases ou cada frase colocar ela dentro da tinta, aquela coisa toda, né? Era um processo bem complicado e o papel que existia naquela época também não era como o papel de hoje. Ainda geralmente se usava o pergaminho e mais antigamente, quer dizer, lá na época de Cristo, se usava muito papiro. E o papiro ele é extraído de uma planta. Ele é tipo assim, é uma planta que é cortada em camadas bem fininhas e que essas camadas são coladas uma em cima da outra. Então, são coladas uma em cima da outra e aí produz uma coisa em cima do que dá para escrever, tipo um pano, por assim dizer, né? Hoje a gente diria que é um tipo um pano. Mas naquela época era o melhor que eles tinham. Eles pegavam, cortavam aquelas tirinhas bem finas e iam colando umas por cima das outras para formar um troço em cima do que dava para escrever, chamado papiro. E então isso durante 3 mil anos foi utilizado no Egito, principalmente no Egito era o que se usava naquela região, papiro. Então muita coisa da Bíblia foi escrita em papiro. E mais tarde, porque esse papiro também é muito fraco, ele estraga logo, e então começaram a usar um outro material chamado pergaminho, que é o quê? Que são couros de animais, da onde que é retirada a pele. Quer dizer, eles esfregam o couro do animal para tirar a camada mais superior, para deixar só a camada inferior, para deixar ele bem mole, né? Bem lisinho, bem mole, para poder escrever em cima disso. Então era um material bem mais durável, um material mais de uma qualidade superior, só que também muito mais caro, né? Então não se escrevia qualquer bilhetinho, não se escrevia em cima de um pergaminho, né? Até porque naquela época pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, pouquíssimas. Quer dizer, provavelmente ali uns 2 ou 3%, quando muito, das pessoas. Quer dizer, de cada 100 pessoas, uma sabia ler e escrever. Lá no ano, falando lá do ano 200 depois de Cristo, né? No ano 200 depois de Cristo. E isso não se modificou muito. Até na Idade Média, ainda só 5% das pessoas sabia ler e escrever. Na Idade Média, estou falando 500 anos atrás, só ainda 5% das pessoas sabiam ler e escrever. Então, ler e escrever não é como hoje. Naquela época eram poucos, e esses poucos eles trabalhavam nisso, sentados o dia inteiro numa escrivaninha, às vezes vários chamados copistas, sentados numa escrivaninha, em várias escrivaninhas, cada um deles, e lá na frente um que ditava. Ele pegava um livro e ditava, lia aquele livro bem devagar, e os copistas iam escrevendo. Então, assim que se copiavam livros, já pensou? Né? Não que nem hoje você aperta ali um botão numa máquina de xerox ou dá o comando ali num computador e a impressora imprime ali logo rapidinho uma página. Naquela época, não. Um ficava na frente ditando e ali outros, sei lá, 5, 6, 10 ficavam escrevendo bem devagarzinho, porque tinha que colocar a pena dentro do tinteiro, aí tinha que, né, colocar o mata-borrão, e aí escrevendo algumas palavras, aí tinha que de novo colocar a tinta no tinteiro, e aquela coisa toda, um processo bem complicado. E assim foi durante milhares de anos, desde o ano 3000 antes de Cristo, quando foi inventada a escrita, até 500 anos atrás, quando foi inventada a imprensa. Então, nesse tempo todo era assim. Então, isso é muito importante para a gente entender a questão do Novo Testamento, a diferença entre as Bíblias. A gente só vai entender se a gente entender isso, essa questão das cópias, como que foi copiado, por quê? Né, hoje, quando se pega um livro e coloca numa máquina de xerox e aperta o botão, o texto, todas as palavras que estiverem na página do livro vão sair também na cópia, né? Se a máquina for boa, vamos dizer assim, né? Vão sair lá, tudo que está num lado vai sair no outro. Só que esses copistas, eles escutavam o cara ditar, só que às vezes, por algum motivo, escutava alguma coisa diferente, uma palavra diferente. O copista falava uma palavra e o que ditava falava uma palavra e o que escrevia entendia uma outra palavra diferente. Eu estou pensando aqui num exemplo, o que eu podia falar, né? Que exemplo que eu poderia dar para falar isso? Tu escuta uma palavra, um fala uma palavra, outro escuta uma outra palavra. Esses dias ainda me aconteceu, a Beth falou um negócio, fui eu que falei um negócio, ela entendeu outra palavra ali, que deu um sentido diferente, né? Tu lembra o que foi, Beth, que esses dias você falou, né, uma palavra, eu entendi outra, fui eu que falei, você entendeu uma outra palavra e aí ficou assim, por que você falou tal coisa? Daí, não, foi, falei tal coisa. Ah, achei que você tinha falado outro, né? Então, o que acontecia? O copista ia lá e escrevia, às vezes, uma outra palavra diferente no lugar daquela palavra que deveria ser. Fala, irmã Luciana. Sim, então, esse processo de cópia aconteceu né, em todo o Império Romano. Só que o Império Romano, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que o Império Romano ele foi dividido por um mar, o Mar Mediterrâneo. Então, existe o norte do Mar Mediterrâneo e existe o sul do Mar Mediterrâneo. São as regiões onde existiam igrejas cristãs, desde a época de Cristo até hoje. Norte do Mar Mediterrâneo e sul do Mar Mediterrâneo. Então, isso é um fator totalmente importante para a gente entender, né? Se vocês tiverem um mapa aí, um mapa na Bíblia, e procurarem ali, deixa eu dar uma olhada aqui nessa Bíblia de Estudo Pentecostal, vamos ver se eu encontro aqui um mapa que mostre o Mar Mediterrâneo, né? Por exemplo, Viagem de Paulo a Roma. Ali mostra bastante o Mar Mediterrâneo, né? Mar Mediterrâneo, quer dizer, na parte de baixo do mapa tem o Egito e na parte de cima tem lá a Grécia e a Itália e onde que hoje fica a Turquia, na parte norte, na parte de cima do Mar Mediterrâneo. Esse é um fator totalmente importante. Se vocês olharem na parte de baixo, vocês vão perceber que a parte de baixo é mais amarelada, que no meu ela é mais amarelada. E a parte de cima ela é mais verde. Isso tem um motivo, né? O motivo é o quê? Que a parte sul, ela é seca. Ela é mais seca, tá? Ou seja, é desértica, né? Desértica. E a parte, né? A parte norte, Itália, Grécia, Turquia, ela é verde. Porque são regiões tropicais, regiões úmidas. Então, isso vai fazer muita diferença na questão da Bíblia. Por quê? Porque no norte do Mar Mediterrâneo existiram muitas igrejas. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas e muitas igrejas foram fundadas. E também nessas igrejas tinha que ser copiado tudo à mão, né? Tudo tinha que ser copiado à mão, aqueles pergaminhos tinham que ser copiados. E então, pense no seguinte, um pergaminho, ele era cada semana, ele era desenrolado, era lido e depois era enrolado de novo. Então, se tu, cada semana você abre um pergaminho e fecha ele, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, então, depois de alguns anos, ele vai o quê? Ele vai ficar cada vez mais difícil de ler até. A tinta vai começar a ficar borrada, é porque está sendo manuseado. Abre, fecha. Então, cada vez ali o leitor ele acaba passando a mão em cima daquele pergaminho, então vai borrando. Então, cada 10, 20 anos, esse pergaminho tinha que ser copiado, né? Tinha que ser copiado. E, porque o que estava sendo usado, ele acabava se estragando. Se não fosse copiado, no final não ia ter mais nada, né? Porque ele se estragava, ele se deteriorava. E os pergaminhos no norte do Mar Mediterrâneo, eles se estragavam normalmente, como no Brasil, em Cuiabá, né, onde que tem a, vamos dizer assim, umidade no ar. Então, se tu deixar um livro e você for folheando ele cada semana, depois, com o passar do tempo, ele vai, logicamente, se desmanchando, porque no ar existem muitas bactérias, né, que vivem por causa da umidade. E, então, também nas coisas, no papel, né, existem também bactérias que vão deteriorando esse papel, né? E no caso do pergaminho é a mesma coisa. Então existem as bactérias que vão deteriorando a umidade, vai fazendo que o pergaminho se desmanche, né, com o passar do tempo. Então isso é um fator bem importante na questão do Novo Testamento, esses pergaminhos que foram se desmanchando. Então havia bastante igrejas e elas foram sempre copiando esses textos a cada, sei lá, 10, 20 anos, sempre copiando. Então surgia cópia de cópia de cópia de cópia, quer dizer, né, porque o original se perdeu totalmente, né, porque ele se deteriorou há 2000 anos atrás. Quer dizer, o que Paulo escreveu, ele depois de, né, sei lá quantos, 50 anos ou assim, os micróbios comeram, não teve como salvar, né, porque é a umidade do ar, vai deteriorando. Então tinha que ser feita uma cópia, e depois dessa cópia foi feito, também foi se deteriorando, e aí foi feita de novo uma cópia. Ou seja, né, se tu pega, digamos, uma fita cassete e copia, aí você pega aquela cópia e copia de novo, Aí você pega, copia e copia de novo, entende? Aí lá no final o som já vai estar, a música já vai estar quase, não vai ter para entender mais nada, né? Entende? Porque quando você tem o original, a matriz, e sempre copia, faz todas as cópias a partir dessa matriz, então o defeito, a quantidade de ruídos que entra, né, digamos numa fita cassete, tu pega a fita cassete original e copia, mas você pega uma nova fita cassete virgem e pega uma matriz original e copia ali dentro. Então você vai fazendo várias cópias sempre a partir do original. Então todas as cópias vão ficar bastante boas. Agora, se tu pegar uma original e copiar numa outra, numa virgem, e aí pegar essa outra e usar ela como uma matriz, e aí copiar, né? E aí você pega aquela que você copiou e usa como matriz e copiar. Então isso vai produzir muitos ruídos, vai entrando cada vez mais ruídos e mais ruídos. Só que exatamente esse também era o problema das cópias do Novo Testamento, porque sempre as cópias eram feitas a partir de uma cópia. Então daqui 20 anos, a cópia que era feita já não era feita a partir do original, mas era feita a partir de uma cópia, porque o original já tinha se estragado totalmente, já tinha se acabado, né? Tá, então a gente vai pensar, puxa, mas se foi desse jeito, então quando chegou lá depois de 1500 anos, então o texto já estava totalmente diferente do que era no início, né? Porque foi copiado tantas vezes e sempre foi copiado sempre de cópia, de cópia, de cópia, né? E cada vez era sempre mais uma cópia, cópia, de cópia, de cópia, de cópia e assim por diante. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então quem pensa, pensa, poxa, o que Jesus falou já nem está mais ali, porque já foi, né? Cada um que copiou já colocou uma palavra, já tirou uma palavra, já, né? Mas o que que acontece? O que que acontece? Existem os arqueólogos. Eles foram cavando no norte do mar Mediterrâneo, também nas cavernas e, né, em vários lugares, foram cavando e foram descobrindo muitos manuscritos antigos, antigos lá do século V, mais ou menos. Ou seja, para nós, tem 1500 anos de idade, muito antigos, 1500 anos de idade. Se preservaram em cavernas, dentro de urnas, dentro de vasos de barro, né? Lacrados, ou então dentro de cavernas, se preservaram. Então existem milhares de cópias que foram encontradas no norte do mar Mediterrâneo, tá? E todas essas cópias foram colocadas lado a lado e foram comparadas quais as diferenças, e foi descoberto que só tinha 10 diferenças entre todos esses textos. Pouquíssimas diferenças, pouquíssimas. Por que é assim? Porque são tão poucas diferenças, mesmo que a chance era imensa, mas mesmo assim foram pouquíssimas diferenças. Isso mostra que os copistas que copiaram o texto no norte do mar Mediterrâneo, eles se esforçaram muito, 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 eles se esforçaram, eles levaram essa tarefa totalmente a sério de copiar a Bíblia, a palavra de Deus. Eles pensaram, nós não podemos mudar nenhuma letra, não poder mudar nada. Eles se esforçaram, eles prestavam atenção quando o cara que ditava falava, eles prestavam atenção. Aí depois que terminava de copiar, aí eles verificavam, eles reliam todo o texto comparando, colocavam o texto original do lado e iam comparando. Se eles encontrassem uma diferença, um erro, já jogava fora a cópia, né? Então, só desse jeito é que eles conseguiram, depois de 1500 anos, não, melhor dizendo, 500 anos, né, desde Cristo até 500 anos depois de Cristo, fazer tão poucas diferenças, tão poucos erros entraram, tão poucos erros de cópia entraram no Novo Testamento. Aí, as primeiras Bíblias, uma das primeiras Bíblias traduzidas do grego foi a Bíblia de Martinho Lutero. Quer dizer, na época de Martinho Lutero já existiam 18 traduções da Bíblia impressas, tá? Já existia muitas, só que elas eram todas traduzidas do latim, porque o latim era a língua dos eruditos e as Bíblias que existiam eram em latim. Então, as Bíblias foram traduzidas para as pessoas comuns lerem, traduzidas do latim. Mas com essa tradução entrou muita latinização. Então as pessoas que iam ler a Bíblia não conseguiam entender a metade, a tradução era mal feita ou era feita de um jeito que só os estudiosos conseguiam entender. Então existia 18 traduções, mas eram difíceis de entender e eram traduzidas do latim. Então Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão a partir do grego. A partir do grego, ele foi um dos primeiros que traduziu a partir do grego. E só que ele logicamente precisava ter um Novo Testamento grego original para poder traduzir. E de onde é que ele conseguiu esse Novo Testamento grego? Através de um cientista, Erasmo de Roterdão, que, da onde que o Erasmo de Roterdão conseguiu esse texto? É que ele conseguiu pesquisar alguns, conseguiu encontrar alguns desses textos, poucos deles. Então, esse cientista, Erasmo de Roterdão, ele conseguiu encontrar em alguns eruditos, em algumas bibliotecas, ele conseguiu encontrar alguns novos testamentos em grego, alguns poucos, eu não lembro quantos foram, se foram 3, 4, 5, não lembro exatamente, mas foram poucos, e ele fez uma comparação entre esses poucos para ver as diferenças. Então tinha ali algumas diferenças, e ele então, criou um Novo Testamento dele próprio, que, com as diferenças que ele achou que eram as mais corretas, né? Então ele já procurou distinguir, procurou pensar, mas ali tem uma diferença, por que será que existe essa diferença? Será que essa diferença ela muda o significado? Será que essa diferença ela é mais correta, mais incorreta? Então ele acabou criando um Novo Testamento próprio, né? Comparando diversos novos testamentos que ele conseguiu encontrar em algumas bibliotecas. E ele editou esse Novo Testamento e Martinho Lutero utilizou esse Novo Testamento, que é o chamado Textus Receptus. Tá? Textus Receptus. Então, esse Textus Receptus ele tem muito valor para nós, porque foi a partir dele que Martinho Lutero e que vários outros tradutores importantes traduziram as Bíblias. Agora, João Ferreira de Almeida, eu acho que ele também traduziu a partir do Textus Receptus. Né? Por que que eu estou falando isso? Porque existe um outro texto que é bastante citado, que se chama texto majoritário. Já, qual é a diferença entre o texto majoritário e o Textus Receptus? O Textus Receptus ele foi feito poucos anos depois que a imprensa foi inventada e Erasmo de Roterdão só tinha poucos manuscritos gregos antigos à disposição. Só que depois disso foram encontrados ainda milhares de outros novos testamentos em grego antigos, em bibliotecas ou em cavernas e assim por diante, né? Então foram encontrados muitos outros. Então esses outros todos foram comparados e analisados no norte do mar Mediterrâneo. Agora estou falando sobre o norte do mar Mediterrâneo primeiro, tá? E foram analisados e comparados, e se descobriu que desse todos milhares desses pergaminhos, só tinha cerca de 10 diferenças importantes entre eles. Pouquíssimas diferenças. Tá? Então, esse é o Textus Receptus. Então, existe uma pequena diferença entre o Textus Receptus e o texto majoritário. Tá? Mas é uma diferença bem pequenininha, bem pequena, mínima coisa. Então, quando se falar de Textus Receptus ou de texto majoritário, a gente está falando da mesma coisa, praticamente. Praticamente. Tem uma diferença, mas é bem pequena, muito pequena. Tá? Agora, existe um outro, totalmente diferente, que é o texto crítico. O texto crítico foi começado a criar ele por uma dupla de cientistas chamada Westcott e Hort, era o sobrenome deles, no ano de 1881, lançaram essa teoria deles, que é um texto baseado em manuscritos descobertos ao norte do Egito, né, ao sul do mar Mediterrâneo. Tem que cuidar, quando eu falo norte do Egito, não é o norte do mar Mediterrâneo. O norte do Egito é o sul do mar Mediterrâneo, né? Aí tem que entender. Ou seja, foi encontrado ao sul do mar Mediterrâneo muitos e muitos manuscritos. Só que esses manuscritos, eles têm muitas diferenças entre si. Tá? Eu só vou dizer para vocês que esse texto crítico, ele é herético. Tá? Ele é Ele é um lixo, tá? Já que lixo não é um palavrão, é uma palavra que um crente pode usar, né? Então, por isso que eu uso essa palavra, é um lixo. E eu vou explicar para vocês na semana que vem por que que ele é um lixo, tá? E semana que vem também eu vou explicar para vocês quais as Bíblias atuais que são baseadas no texto crítico e quais são as Bíblias atuais que são baseadas no Textus Receptus ou no texto majoritário. Isso eu vou explicar para vocês semana que vem, porque agora já são 8h20 e eu tenho uma outra aula em alemão aqui para uma turma, tá? Então eu vou ter que encerrar, tá bom, irmãs?